Começa agora, programa Vamos à Luta. Política, poesia e resistência, aqui, na Cultura 930.
Salve, salve, companheiros e companheiras, trabalhadores e trabalhadoras da Cidade do Campo. Eu sou Felipe Magal e junto de Diogo da Silva, Diego Torres e Mig na Operação de Som, tocamos esse barco nas ondas do seu rádio. Este é o programa Vamos à Luta aqui na Rádio Cultura 930M, a mais livre de todas. Nossa fagulha semanal, anticapitalista, antifascista, antirracista, antimachista, em prol das liberdades e dos direitos do povo brasileiro. Estamos aqui toda semana, às terças e sextas, das 17 às 18 horas, trazendo o melhor da baila, melhor do arcabouço daquilo que pode se imaginar como algo fecundo, perpétuo, eterno e que ainda há muito para deixar de existir, uma vez que, como lembrava aquele poeta ou aquele conhecido polaco amigo nosso, enquanto houver uma pessoa passando fome, ainda existirá a esquerda, meus amigos. E é exatamente por isso que nós estamos aqui, contra essa desigualdade social absurda que existe nesse país ou nesse mundo cada vez mais distópico, cada vez mais caótico. Mas nessa sexta-feira brilhante de sol do dia 19 de julho de 2024, dia esse que nunca mais vai voltar, o programa Vamos à Luta tem o orgulho imenso de estender o seu tapete vermelho aqui para um grande pesquisador, historiador, escritor, amigo e que tem uma linhagem, um sanguine, que faz inclusive que o meu apelido seja em nome do avô desse rapaz, do nosso saudoso Valmor Marcelino, que foi deputado, foi um grande expoente da luta, foi destituído após o AI-5, mas não é só sobre isso que nós vamos tratar, iremos tratar principalmente sobre quais os caminhos da esquerda. Senhoras e senhores, com vocês, Fernando Marcelino Pereira, meu amigo, seja bem-vindo aos microfones da Rádio Cultura, mais livre de todas, ao programa Vamos à Luta.
Valeu, Magal, boa noite a todo mundo que está acompanhando aqui, um prazer estar aqui, obrigado pelo convite, pela produção aqui, muito bacana, o pessoal tem a rádio aqui mais engajada de Curitiba, e do Paraná, hein?
Muito obrigado pela deferência e eu sou suspeito para falar, mas eu tenho certeza que a mais livre de todas, a que pode falar sobre essas pautas, é só aqui na Cultura 930, aqui o amplo caminho mais democrático possível. Temos programas de todas as ordens e das 17 às 18, nessa última faixa de trabalho do trabalhador durante a semana, um pouco antes dele poder ir para o seu recôndito, lar e para o seu descanso ou para o encontro do melhor de si, ele antes escuta um pouco sobre a esquerda no mundo. E é por isso que você está aqui, Fernando, para vir contar para nós sobre essa tua belíssima última obra, senhoras e senhores, Para Onde Vai a Esquerda, produtora aqui da Cotter Editora. Salve, salve o Cotter, nosso grande amigo. Olha para cá, ó. Tá aparecendo aí, deixa eu ver. Tá bacana? Tá conseguindo dar uma olhada? Para Onde Vai a Esquerda? Olha só que já no sumário aqui a gente já tem Adeus Fukuyama, Ascensão e Queda da Democracia Liberal, A Resposta Populista, Para Onde Vai a Esquerda, Alternativas Pós-Neoliberais, Dilemas dos Novos Governos Progressistas da América Latina, Lineira, Álvaro Augusto Lineira, e o economicismo, as referências e as notas do autor. Então, daqui a pouco a gente vai passar onde a gente pode comprar, onde a gente pode encontrar todo esse livro, mas antes da gente começar e antes de falar sobre ele, eu queria te perguntar uma coisa. Fernando Marcelino, meu amigo, para onde vai a esquerda latino-americana?
Essa é a pergunta do momento, né? A gente teve na última década a ascensão de um novo movimento de direita, que também tem, né, aspectos que remontam também aos Estados Unidos e à Europa, novos governos de direita assumiram na América Latina, alguns perderam após novas eleições, mas a gente vê esse fenômeno que arrasta grande parte do mundo ocidental, a ascensão desse populismo de direita, e que muitas vezes se conseguiu se crescer a partir de várias contradições também da própria esquerda, né? Então, na América Latina, a gente vê um cenário novamente disputado entre forças reacionárias e forças progressistas, um pouco diferente daquele ciclo de governos que teve nos anos 2000, né, com o Lula, com o Linera na Bolívia, o Morales, a Bachelet, o Pepe Mujica, e a gente teve uma derrota a partir de 2015 com Macri na Argentina, que depois desdobrou no Temer, no Bolsonaro, em governos à direita no Paraguai, na Bolívia, um golpe no Peru, tentativas de golpe na Venezuela, e no Uruguai também um governo à direita. E agora, finalmente, chegamos a uma nova etapa, que são novos governos progressistas, diferentes daqueles dos anos 2000, que começaram com o López Obrador no México, que começou a implementar um outro tipo de sistema, tem uma outra visão da esquerda, assim como no Peru, o caso do Pedro Castillo, que foi destituído, mas que conseguiram incorporar uma nova agenda da esquerda. Ao mesmo tempo, a gente vê um pedaço da esquerda tornando-se cada vez mais próximo da agenda neoliberal, que é aquela que está em crise não só na América Latina, mas no resto do mundo. E enquanto isso acontece, as tensões e a polarização na América Latina se acentuam, né?
Você falou dentro das suas palavras a respeito do populismo, né, acentuado da direita. Algo que vende-se muito nesse populismo é essa pauta que, não sei se é uma fake news, ou não sei como que a gente nomenclatura isso, mas eles se vendem como o antissistema, sendo que, na verdade, eles são o mais puro suco do sistema, né? Não é nem o neoliberalismo, é o ultraliberalismo, né? Que eles aproveitam cada vez mais para estancar, ou para extorquir, ou para extravasar, ou para estuprar as riquezas naturais ao máximo, ao cúmulo, e sob a pecha desses símbolos, dessas fantasias culturais. Eu vejo aqui no seu livro, nesse capítulo segundo, que você cita, para dizer sobre o populismo, você cita talvez o maior ou o segundo maior filósofo esquerdista do século XX, que é o Ernesto Laclau, e ele fala sobre como ele vai resgatar o populismo. Ele fala sobre as questões culturais, inclusive tem uma frase célebre dele que é a política é só o instrumento, a cultura é o objetivo, não existe uma hegemonia cultural, né? Você acha que a esquerda latino-americana, ela meio que se perdeu em lugares, assim, por exemplo, enquanto em tal lugar estão falando uma coisa, em outro estão outra, e é por isso que não tem uma unidade, enquanto a extrema-direita, ela segue uma mesma cartilha mundo afora. Não parece ser um pouco disso, Fernando?
Ah, com certeza. A grande virada dessa nova direita foi que ela leu Gramsci, e o Gramsci dizia de que a cultura produz a política e o poder. Então, se você conseguir dominar a partir das noções culturais uma sociedade, você consegue aí sim aplicar o seu programa. Eles remetem isso ao Gramsci. O Gramsci não exatamente disse dessa forma, né? Mas eles remetem essa leitura para buscar essa guerra cultural. Como a esquerda também, de alguma forma, absorver o neoliberalismo, ela teve também que ser cada vez mais cultural. E aí defendendo muitas vezes setores médios urbanos, ligados a serviços, e que tem uma ideologia própria. E isso, essa ideologia desses setores urbanos, muitas vezes é muito diferente daquela ideologia, por exemplo, do Brasil profundo, da pessoa que está à margem dos benefícios que a sociedade também produz. E a direita foi inteligente de conseguir amalgamar esse povo que estava sendo... estava muito distante da esquerda, ele conseguiu reaproximar. Até que normalmente a contradição de classes é muito mais evidente, né? Nos anos 90, o FHC era um lado e existia o outro lado. Hoje em dia, você vê aquele granfino, pessoa de terno, banqueiro, era muito mais evidente. Hoje, a direita captou também que existe um espírito antissistema e que é possível explorar. Se a esquerda passou a ser mais sistema, a direita começou a buscar a sua diferença, rompendo com o sistema e acusando, muitas vezes, a esquerda das questões que a direita produz. Então, o conhecido Olavo de Carvalho ou outros ideólogos dessa direita, muitos remetem ao tal marxismo cultural, que a sociedade estaria se destruindo. Sendo que, muitas vezes, isso está remetido muito mais à lógica do capitalismo do que ao marxismo cultural. Mas isso conseguiu se inculcar numa parcela da população e criou vários motes que mobilizam a população, né? Até que essa nova direita não é tanto os granfinos, é aquela classe média baixa, que muita, né, a diferença do bolsonarismo dos tucanos, por exemplo, né? Eles foram se foram mudando com o tempo para poder se adaptar. Hoje não existe mais ninguém que possa dizer que esse fenômeno é uma coisa que deu errado ou que é um lapso, vai durar pouco tempo. Na verdade, a gente está vendo que essa nova direita tem fundamentos profundos nas sociedades, na divisão das sociedades, e ela está ganhando muitas eleições mundo afora, às vezes perde, mas agora mesmo ela, no final do ano, pode voltar ao poder com o Trump nos Estados Unidos. E, né, o Paraguai é um governo de direita, o Uruguai tem eleição esse ano também, a direita está forte, o Boric no Chile está muito fraco, o Milei na Argentina, então muitos, no Equador, o Noboa, o golpe no Peru, então muitos já dizem que essa nova onda colorida dos governos progressistas na América Latina já estaria começando a ser superada por uma nova onda de governos de direita. Então essa instabilidade a gente pode ver ainda por muito tempo. E é quanto a isso que a esquerda poderia propor soluções e novas alianças e novas agendas que pudessem novamente conectá-la ao povo para assim conquistá-la uma hegemonia que pudesse fortalecer a esquerda, né? A gente está vendo nas eleições municipais uma dificuldade muito grande de conseguir se atrelar aos projetos locais, à esquerda, e um abandono de certas questões que são mais ligadas ao território, questões ligadas ao nacional, ao local, em detrimento de questões muito setoriais, questões ligadas muitas vezes aos segmentos sociais que não levam a eleições majoritárias na esquerda. Esse eu creio que seja um grande tema. Todo mundo já está assustado quanto o que será essa possibilidade do Trump retomar a Casa Branca, e assim como vai conseguir se manter novos governos, né? O Petro na Colômbia tem um governo muito dividido, como no Brasil, que fica 50-50%, o Boric pode ser que até nem saia para a eleição, porque está muito mal avaliado, e a grande novidade que existe nesse ciclo é o governo no México, que agora foi reeleito. Isso que
eu ia te perguntar a respeito do López Obrador.
O López Obrador estava com cerca de 70% de aprovação e conseguiu agora eleger
sucessão, né?
A sucessão com a Cláudia Sheinbaum, e ela mantém a linha, só que eles propõem uma coisa um pouco diferente do que a gente tem na América do Sul, né? O López Obrador propõe uma ideia de um certo tipo de esquerda nativista, um certo tipo de esquerda que compõe com temas ligados à família, ao Estado, às tradições, às questões, muitas vezes, que em certos setores da esquerda é negligenciado. E para ele se tornou o centro defender esses temas. Nisso, ele, junto com um programa hiperarrojado desenvolvimentista, ele fez o Trem Maia, que cruza o país. Teve muito protesto, tanto de certos setores à direita como à esquerda, mas ele conseguiu fazer um trem que cruza o país, chama Trem Maia, e vários outros projetos de envergadura. Então conseguiu romper com um certo tipo de neoliberalismo que não deixa ter investimentos, e também, no termos da cultura, ele conseguiu manter-se num campo que dividiu a direita, até que a direita nem teve direito uma possibilidade ali de propor uma alternativa, porque o López Obrador estava com 70, 80% de aprovação, algo que lá atrás o Lula tinha, né? Numa época que a pauta era muito mais nacionalista, pré-sal, questões desse entorno estavam acontecendo, né? E a grande surpresa também, que é um tema um pouco banido, é a questão do Bukele, né? Não é o Salvador, porque ele veio da esquerda e hoje foi apropriado pela direita como um símbolo, porque ele conseguiu resolver um problema que é muito fundamental na sociedade, que é a questão da segurança, a questão de acabar a guerra de todos contra todos, conseguir propor um tipo de sociedade que a sociedade seja segura, as pessoas tenham essa condição mínima de direito, né? E ele conseguiu fazer isso no país que era o mais violento do mundo e conseguiu transformar num dos países mais seguros hoje. Isso é um desafio para qualquer país latino-americano hoje, que é dominado pelas organizações criminosas, e que é um tema também que a esquerda, se não se apropriar, infelizmente ela será atropelada nas eleições, se não conseguir incorporar, né, linhas e propostas claras sobre como superar efetivamente o sentimento de insegurança que existe, apesar de crescimento econômico. Até porque muitas vezes o crescimento econômico também leva ao crescimento da violência. E a gente não tem respostas exatamente muito claras, né, sobre esse tema, né?
Excelente, que banho, hein? Nossa, que aula! Mas tentando pegar um pouco desses trechos, né, do que você falou, para a gente situar aí o nosso ouvinte, falta, então, parece que uma unificação de plano ou de projeto de esquerda, ou para qual esquerda estamos falando, né? Estamos dizendo sobre esquerdas desenvolvimentistas, ou talvez esquerdas mais ortodoxas em certos aspectos, e outras esquerdas um pouco mais liberais em outros aspectos, e que aí fica difícil essa característica da identidade latino-americana como igual entre, né, além dos aspectos culturais e de língua, de veste, de comida, e de trajetória, de música, mas assim, de plano, né, de plano igual para os seus países. Os países, né, diferem muito. Dentro de todos os países que você citou, um me chama muito a atenção, que é o Equador.
Você está no Vamos à Luta. Política, poesia e resistência aqui, na Cultura 930.